Viagens com amigo X, famílias é melhor. É com X, não sei se é
É,
melhor.
com X, não.
Acho que não, porque todo mundo deixa ele para trás. Bom, vamos lá.
Tá gravando? Tá gravando?
Já tá gravando.
Acho que o culpado vai colocar isso no ar.
Ah, culpado não tem vergonha nenhuma na cara.
Foi meio saudade do carnaval já, porque eu não fiz nada no carnaval.
Ah, entendi.
Então fico com essa saudade no coração.
Mas se você não fez nada, por que a saudade?
Por isso.
Porque eu
De
gostaria
fazer
de não
nada.
fazer nada.
Saudade de não fazer nada. Justo. Do
O
dia.
meu som tá maneiro porque eu tenho o ventilador ligado, porque Brasília tá quente pra caralho.
Porra, a gente desligou o nosso, eu tô quase ligando e foda-se o som.
É, não, tô te ouvindo bem e não tô pegando ventilador.
Tô não.
Ah, então massa. Podemos começar.
Rapidinho,
Podemos.
faz todo mundo silêncio aí, só um instantinho.
Não tem.
Não, não tem nada. Não, foi ouvir, uai. Eu
Ah, você tá
tentei.
querendo fazer ela sofrer que nem a gente aqui.
Não, não,
Desliga o seu
não, não, não.
ventilador também, já que desligamos o nosso.
É.
Vai todo mundo sofrer calor
Todo
nessa
mundo
merda.
suar em Brasília.
Não, vamos deixar isso pro dia que ela vier gravar aqui.
Então, beleza.
Todo mundo suar nessa merda.
Junto.
Juntinho.
Então vamos.
Muito suor e alegria.
Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda BN.
Somos o praticamente nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Eu sou o Harrison Felipe e Happy Valentine's Day, porque dia de São Valentim é muito sem graça.
Lovely!
Puta merda, eu tinha esquecido, cara.
Pois é, eu
é
descobri.
Verdade, cara.
Eu descobri hoje também, olhando para essa gravação. Ou, pra você que, como Plínio Perru, vai entrar na quaresma do álcool, também é dia. Primeiro dia sem cachaça.
Não, quaresma do álcool, cacete. Quaresma de gente.
Eita, Lelê.
Quaresma do álcool.
E estamos aqui com ela, que já foi organizar a casa grande e agora veio no quintal, na casinha do cachorro, pra ver como é que tá. Duda!
Oi! E aí, gente, tudo bom? Finalmente o ano começou, né? Carnaval acabou, então oficialmente o ano começado.
Organizar a casa grande. Aqui ela não veio ver como é que tá, não. A gente
ainda
enfrentou
não.
Ela.
E ele, que está na quaresma de gente, começando no Valentine's Day.
Olha que beleza.
E o Perru?
Quero comunicar que eu, inclusive, desinstalei o Tinder.
Por quê, Pê?
Ah, porque, meu filho, depois do carnaval é bom a gente dar uns 40 dias aí pra ver, separar quem é que tá não infectado, né? Esperar os vírus se manifestar, entendeu?
Saúde
é
pública.
Quarentena, meio quaresma.
É, não, não é quaresma, é quarentena, no caso.
É, outro nome, eu só chamo de quaresma pra não ficar tão feio.
Plinho.
40 dias já deu pra denunciar quem é pai e quem não é, eu não me envolvo.
Já que você não tá bebendo, já que você tá bebendo na sua quaresma,
uhum.
Senti falta.
Eu dei uma pausa.
Dá uma pausa?
Pra gravar.
Ah, tá certo.
Tava em reunião.
Justo.
Não quer dizer que foi uma reunião em seca, né?
Não, foi com álcool.
Foi.
Ah, tá. Acho que vou te dar uma catu qualquer dia pra você.
Cheira! Olha, eu já tô tentando te excluir do programa há um tempo. Se você me der uma catu, eu vou achar um ótimo motivo.
Por quê, cara?
Porque vai ser muita filha da putíssima. Começa esse programa e para de putaria. Isso é coisa que dê pra alguém? Começamos o ano bem, até agora só sucesso de episódios e a gente não podia começar o ano sem chamar uma celebridade, uma web celebridade.
Olha só, primeiro convidado do ano.
Olha só,
primeiro. A gente comentou com estrela.
Na verdade, assim, não é bem um convidado, né? É da casa.
Mas a gente convidou.
A gente chamou. A gente chamou porque os da casa, às vezes, fica trancado no quarto, a gente tem que ir lá resgatar.
No caso dela, a gente tá trancado nos fundos e ela tá mandando na casa grande agora.
Exatamente, é esse que é o lance. A gente tá trazendo ela como primeira convidada, entre muitas aspas, do ano, pra gente tentar não ser expulso. Apesar, até porque no último episódio a gente clamou a Santa Duda que
é.
Rogai por nós.
É verdade. Dudinha,
oi.
Vamos começar aqui. Antes de falar dessas coisas que o programa vai falar mesmo, fiquei sabendo que você já nem chamou ninguém pro carnaval na sua casa, que era pra não correr o risco do Plim correr pelado.
Não, aqui não rolou, porque a galera toda viajando, curtindo, ah, vou pra bloquinho, vou pra... Então vai se fuder, então vai. Eu vou ficar aqui sozinha. É, não deu, ficamos sem quórum.
Mas fiquei sabendo que uma galera foi fuder nos bloquinhos, ouvi reclamação nos jornais.
Eu acho que isso não faz parte da lista de contatos dela, da lista de contatos dela.
Duda?
Oi, não.
Não.
Isso não. Foi no sentido, vai se ferrar mesmo.
Ah, tá. Não, só pra saber, é bom assim.
É, todos os dois são bons.
É bom
e
não
aí,
deixar o ouvinte
ficamos
confuso.
Ficamos sem quórum para uma festa.
Que triste.
Aí não rolou.
Mas
triste,
então...
Muito triste.
Lio Perru, faça a sua pergunta.
Você acha que eu lembro, rapaz? Eu tô bebo já, bicho.
Você não se... Já?
Eu já cheguei aqui suave. Não, eu tô brincando. Você gosta de viagem em família? Vamos começar por aqui. Eu acho que o tema de hoje é falar sobre viagem em família.
Viagem em família.
Porque nós estamos de férias. Início
Pera
de
aí,
ano.
Estamos?
Considere assim, cara. Janeiro é...
Tem uma galera voltando, tem uma galera saindo, nós...
Tem muita gente chorando.
Eu ainda não senti esse gosto esse ano, não. E você, Duda?
Eu também não. Não viajei, não. Só viajei do quarto pra cozinha, cozinha pro quarto, só.
Tamo junto na emoção.
Férias. Férias, você curtiu?
Curti. Curti dentro aqui da... Do quadradinho, né? Da Brasília.
É, ufa. Eu pensei que fosse do AP.
É, eu ia falar sala. Também. Tipo,
é, continuando no quadradinho no meu quarto. Pô, porra, que festa, né?
É, aqui na masmorra foi bacana.
Você e o culpado passaram junto. Mas então, Dudinha, você gosta de viajar com a família?
Não, não gosto.
Nossa!
Faz muito tempo que eu não viajo com a família. Assim, família que eu digo, depende dos membros da família, porque tem primos legais, né?
Sim.
Tem tios legais, mas também tem tios chatos, tem primos chatos. Então depende exatamente do membro da família, mas faz muito tempo que eu não viajo com a família.
Até porque viagem em família é aquele momento que o mesmo tio barra tia que te pergunta no Natal e as namoradinhas, agora na viagem tem um tempo pra te fazer arrumar um.
20 dias.
Exatamente.
Te empurrando alguém. Mas, aliás, rola também qual é o conceito de família que nós vamos abordar nesse programa.
Ah, mano, se nem o governo consegue resolver isso, não vai ser a gente que vai dar um veredito nessa porra.
Ah, não, mas a gente é mais organizado que o governo, diz aí. Primo é família.
Pera. A gente é mais organizado que o governo.
Pra tu ver, pra tu ver como é que tá o governo. Pô, a gente não deixou a porra do eixão cair, cacete.
É porque a gente não construiu merda nenhuma.
É verdade, corre-se um risco, imagina.
Não.
Eu prefiro o governo.
Não, entre o governo e o PN não é lá essas coisas, mas entre o governo e o PN eu.
Não, não, cara. Dentro
voto
do
no PN.
Conceito de família que o ouvinte definir lá. Do seu conceito de família, ouvinte. Você gosta de viagem em família? Como é que é isso aí? Como é que é essa sua relação com ele? Duda, dentro do seu conceito de família aí.
Ah, família, sei lá, pai, mãe, irmãos, primos.
Pronto.
Tios. E
aquele avô que tem que parar a viagem
agregado,
inteira pra mijar.
Agregado, será? Não sei.
Então, agregado é família.
Tem, mas tá, geralmente o agregado vai na viagem de família.
Exatamente.
Então, a gente não pode, às vezes a gente não pode, a gente conta uma história, tem que enfiar um cunhado no meio porque ele é o protagonista do mico, entendeu?
Então. Acertou, miserável.
Então
enfim, é.
Pai, mãe, avós, tios, primos e agregados.
Uhum.
Então, beleza. Meu Perru, você gosta de viagem em família?
Rapaz, a minha experiência em viagem em família, ela é tão curta, porque com o meu pai e minha mãe mesmo, eu viajei muito pouco. Aliás, posso dizer quase nada, não tenho lembranças. Mas eu viajava com a minha mãe, olha pra... Adivinha pra onde eu ia?
Não.
Do Rio pra Brasília.
Ai, coitado!
A minha mãe, uma farofada dentro do ônibus, era uma desgraça, abria a garrafa de café 2 horas da manhã, era um terror. Ou quando minha irmã, que era, né, pessoa de posses, era rica da família.
Mais ou menos.
Às vezes ia pra praia com ela, tem boas histórias. Era divertido, era divertido. Mas era moleque, cara. Então, viagem... Eu não posso dizer que eu gosto, tive tão poucas que não dá pra fazer uma média. Mas eu vou dizer que sim. Vou votar no sim.
Tô jogando.
Tô jogando.
No ar.
Isso.
Então, que eu também gosto de viajar com a família. Viagem com família é assim. A gente odeia quando tá lá, mas quando volta sente saudade.
Justo, verdade.
É não. Essa é a definição de viagem com a família. Lá é só briga, só encheção de saco. Cada um querendo acordar às 5 da manhã, o outro querendo dormir até às 10. Ninguém... Mas quando você chega e fala, pô, deu uma saudade daquela merda toda que eu vivi. Como eu não estou numa viagem nesse momento, eu vou voltar no sim. Se eu tivesse lá, eu ia falar, nem fudendo que eu volto pra essa caceta.
É, não, então eu voto sim, sem exceções, assim, com sim absoluto.
Não, não, mas meu sim também é absoluto, não, hoje. Não.
Então.
Então, sim.
Sim, sim, sim.
Duda?
Não.
Não, não mesmo, categórico.
Não mesmo.
Por que, Dudinha? Não. Vamos lá. Abra seu
Porque,
peito,
assim,
abra seu coração.
Pra começar, o meu pai, ele é o tio do pavê. Então, pra começar, então, todo lugar que a gente vai fora, assim, da cidade e tal, ele faz alguma piada do tipo pavê, sabe? Então, a família se olha assim, caraca, não deixa. Ele sempre pergunta, faz a mesma pergunta. Por exemplo, a gente chega no restaurante, tem música ao vivo, aí ele chega e fala, esse cantor aí aceita pedidos? Aí a gente já se olha assim, puto, lá vem a piada. Aí o garçom aceita. Então pede pra parar de tocar.
Ele ri sozinho, todo mundo, né?
E todo mundo, eu acho que eu vou ao banheiro. E deixa ele sozinho, assim, porque não dá, gente. É o tempo todo. Então, isso é uma vergonha que transmite, né? Então, transmite. O garçom já olha pra mesa inteira, assim, meio que...
Com dó.
Ok, galera, com dó, né? Com aquela...
dos outros,
galera,
né?
Então, eu não vou mais atender vocês.
Deixa eu ver se eu entendi, Dudinha. Seu pai é aquele tio que a família junta e tenta ver se pega quando ele não tá de férias, pra ver se ele não vai.
Não, ele é até bem recebido e tal, né? Claro, né? Também não vamos excluir
claro.
Coitado. Mas, sei lá, ele, as mesmas piadas que ele conta em todos os lugares que eu já fui, ele contou as mesmas piadas pra todo garçom, pra todo atendente de hotel, pra todo mundo. Ele, tipo, pode ser inédito pra pessoa, né? Assim, pro atendente,
não,
às vezes,
não
é a primeira vez que ele ouviu.
Pro garçom,
mas,
não é, cara.
Pra mim, cara, sei lá, 20 anos viajando juntos, já deu, né? Chega.
Esse tio do pavê eu não tinha, por exemplo, nas viagens que eu fazia. Então, por isso que eu não tenho esse trauma, assim. Eu tô com medo de virar esse tio. Tem chance, tem potencial. Não é pouco, não.
Você tá de calça caqui hoje, né, velho?
Ok, e de meia e de sapato de chinelo de velho. Tá? Então o negócio tá tenso aqui. Tô tipo um Raider, sabe? Meio Raider.
Não. Raider ia ser um fenômeno pra você estar usando.
É, pois é. É de couro. Mas deixa, segue o baile. É melhor não comentar da minha... Mas enfim, eu tô com medo.
Tem chance?
Tem chance. E eu gosto de viajar. Eu vou ser o tio que vai fazer essas piadas. Meu Deus do céu. Tudo acabou de me tirar as esperanças da alegria dos meus filhos.
É, e aí ninguém vai querer viajar com você, como é meu caso. Fala, meu pai, vai. Ah, então Brasília tá maneira.
Eu não quero sair. Hoje eu vou ficar quieto. Não adianta insistir.
A Duda pega a lista de quem vai? Tia Maroquinha, tio Eduardo, meu pai. Ah, não, eu vou ficar.
Eu nem queria tanto ir, não.
Não, é a primeira coisa. Vamos viajar, bora. Quem vai? Antes de me animar a pegar a mala. Fazer a mala é, tipo, uma das últimas coisas a serem consideradas.
É quando começa, quando faz o grupo da família, o grupo da viagem, aí você já dá aquela zapeada e fala...
Não pode ser, cara.
Galera, eu vou saindo aqui porque eu tenho um trabalho pra fazer esse período. Não vai dar pra viajar de jeito nenhum, valeu.
Tô sem dinheiro.
Porra.
Tô sem dinheiro, é...
É difícil gostar demais de viagem desse jeito, realmente, cara.
É, porque tem uma série de coisas a serem consideradas. Tipo, quem vai? Beleza. São as pessoas maneiras. Só tem um ali, porque também não é sempre 100% das pessoas que você curte, né? Uhum. Numa viagem e tal. Não é nem na viagem. Nem vai viajar com você. É, às vezes, o destino. É,
exato.
Ah, você vai na casa do primo, da tia, mas tem aquele seu primo capeta. Aí você faz toda a lista. Não, beleza. Dá pra aguentar a massa. Mas aí, na viagem, você vai ficar aonde? Com quem nessa viagem? Você vai dividir quarto com alguém? Sei
a Duda
lá.
Tocou no
é uma
ponto.
Série de coisas que no final você acaba ficando na sua cama.
Problema com a viagem família já começa quando você vai planejar a viagem.
E aí entra nesse ponto bacana que é razoavelmente isso que a gente tá questionando aqui, né?
Então vamos lá.
Na parte do planejamento, como é que é o seu sentimento já? Como é que você se sente na hora que bota as cartas na mesa? Olha, a gente vai pra aqui... Vai fulano, vai beltrano, vamos só a gente aqui, ó. Só essa turminha aqui boa, a gente vai pra tal lugar com 5 litros de água e 10 litros de arroz e 2 latas de sardinha em lata, né? Como é que a gente faz? Como é que é o seu sentimento na hora que apresenta o planejamento, de forma geral?
Challenge accepted.
Porque aí começam as condições,
né? O sentimento inicial é ânimo, né? Porque você tá topando uma viagem e tal, uhum. Porque assim, né? A gente tem idade de falar não e fala, cara, os meus ossos doem, eu não, eu não vou me sujeitar, sabe, a certas coisas. Coisas, certos lugares, enfim. Então, beleza. Mas quando você fecha uma viagem, é porque você tá 100%, assim,
sim,
bora. Então, o primeiro sentimento é, bora.
Então, é porque assim, né? O planejamento, ele já vem galgado de coisas.
É.
Por exemplo, pra onde vamos? Não chega pronto. A família Cerrone fala, pra onde é que a gente vai nesse mundo? Aí tem sempre alguém que tá com mais grana, tem sempre alguém que tá com menos grana. Tem sempre alguém que já foi naquele lugar, não quer ir de novo. Tem sempre alguém que você não quer que vá e você torce pra fazer tudo pra pegar as propostas que essa pessoa não vai. Então já começa esse embate, esse puxa. Assim, não é só, pô, eu vou, eu não vou. Não, peraí. Eu quero ir, mas eu tenho que tentar negociar a minha alma pra ir pro lugar que eu quero, o quarto que eu quero, fazer o que eu quero. E abrindo concessões. Já de família é verdade que é assim.
É, o meu sentimento é o do vamos ver. Vamos ver o que você tá... Aí, viagem família, beleza. E aí? Vamos ver esse negócio aí. Estão pensando em ir pra onde? Qual que é a proposta? Vamos com quem? Apresenta a lista? Eu... Se dependendo de como for, eu falo, rapaz, tô com umas séries atrasadas aqui, tá bacana. Por exemplo, no meu caso, quando moleque, eu não tinha muita opção, né? Porque eu morava em Seropédica.
Não, mas quando moleque, ninguém tem opção, cara. Teu pai fala, vai, você entra no carro e vai.
Não,
mas
exato, não tem nem não tem opção. Que... A sua mala opção. Já até tá pronta. Se quiser, a sua mala pra você. Você
não escolhe nem sua roupa.
Você tem opção.
Não escolhe sua roupa, nada.
Você tem a opção de ir de cara feia ou de cara boa, cara.
É verdade.
Não, mas eu tinha essa opção. Porque os meus pais não viajavam muito. Então, era do tipo, quando rolava uma viagem, era minha mãe que queria vir a Brasília visitar os parentes. E aí minha mãe dava a opção de falar assim: você quer ir comigo? Eu podia ficar com meu pai. Ou a minha irmã, que tava indo pra alguma região praiana do Rio de Janeiro, e falava assim: então, você quer ir comigo? Mas meus pais não iam. Então, tipo, era eu, ela, o marido dela, não sei o quê, e o moleque, 12 anos, sei lá, uns 12 anos. Então eu podia dizer: não, eu vou ficar aqui com os meus amigos no meio de lugar nenhum, completamente sem emoção, tomando choque no ventilador, já contamos essa história, e assistindo Cavaleiro do Zodíaco. Quer dizer, era uma boa opção.
Que merda, hein?
Parece razoável. Mas você é um privilegiado. Duda, você tinha opção?
Não. Muitas vezes não. Mas tudo mudou. Teve uma viagem que eu falei, cara, foi a Rebelde Sem Causa, né? Quer dizer, com causa.
Com causa.
E eu falei, não vou, não quero ir. E me botaram no carro, assim, bora. E aí eu fiz da vida deles um inferno.
Eita, mano!
E aí nunca mais ninguém me obrigou a fazer
nada. Você foi peidando daqui lá.
É uma possibilidade.
Cara, eu cheguei, foi assim, foi uma viagem de carro. E aí eu fui com o cara amarrada a viagem inteira. Chegou lá, vamos ter um restaurante. Não, eu passei o dia inteiro trancado no quarto. E todo mundo fazendo de tudo pra me tirar. Eu devia ter uns 14 anos, sei lá.
Idade boa.
É, por aí.
Excelente.
É, melhores porque você não é nem criança, mas adolescente, aborrecente. Era uma época bem... E eu lembro que era no final de semana do Porão do Rock. E eu queria muito ir no Porão do Rock. Cara, eu vou nesse show. E os meus amigos iam. Falei, cara, eu tenho que ir nesse... E foi o meu primeiro... E seria, né? Meu primeiro Porão do Rock. Não, a gente vai viajar. Cara, eu fiquei toda a rebeldia adolescente. Eu engoli a pílula da rebeldia adolescente. Bora lá. Cara amarrado. A gente voltou. Nossa, ninguém nunca mais nem tocou no assunto. Foi viagem maldita.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
Caraca, cantando blues na escada. arrancando cabeça de boneca, pendurando na janela.
Eu vou dizer...
Escrevendo o nome das pessoas, né? As cabeças decepadas da boneca.
Eu vou dizer que eu te entendo, porque assim, viagem de carro é a melhor coisa que existe. Não existe nenhuma viagem que se compare de carro, porque tudo acontece num carro, sabe? E minha família sempre gostava de ir pra lugares que eu amo, assim, Porto Seguro, Salvador, Ilhéus. Essas cidades, assim, que eu me amarro. Gente, barulho, axé.
Eu confesso que eu tô confuso, porque eu não sei se você tá sendo irônico, porque eu te conheci numa fase que, de fato, você gostava de tudo isso.
Então, não. Você me conheceu na fase que eu podia ouvir.
Não, gostava.
Não, sim, eu gostava, mas, cara, eu não gostei de gente.
É verdade.
Não, tudo bem,
então,
mas...
Pois é, essas três lugares, elas são conhecidos por muita gente virando noites e noites ouvindo essa música deliciosa.
Mas eu também nunca vi você fazendo voto de que iria pra aquela cidade lá que vê um monte de ET aí, dizendo que, ah, eu não gosto de gente, eu vou ver ET, então...
Então, mas eu podia ficar em Brasília, né? Que é o que eu faço hoje. Que as pessoas, por exemplo, carnaval foi, as pessoas foram pro Rio, eu fiquei aqui.
As pessoas da sua família.
Ah, não, as pessoas de Brasília.
Não, teve gente pra caceta.
Cara, esse ano, né? Haja bloco.
Foi ótimo.
Mas não é esse o assunto.
Tá, não é o ponto.
Então, assim, imagina só. Eu, na minha época mais roqueira da vida, só viajando com primos, tios que queriam ouvir axé 24 horas por dia e ir num ensaio da banda Revelação.
Eu vou morrer!
15 dias disso. Só que a minha família gosta de fazer tudo junto. Se um vai, todos vão querendo ou não. Não tem opção de ficar no quarto. Imagina o amor que eu tinha por essas viagens.
Agora eu entendi por que você brigava tanto.
Por isso que eu não volto ao Salvador nem amarrado.
Ei, rapaz, pera aí.
Eu teria outros motivos, mas vai que alguém diz que é preconceito, eu vou ficar calado.
Qual o seu problema com
nenhum,
Salvador?
Nunca nem fui.
Nunca nem vi.
Ouvi dizer. Dudinha, essa sua viagem foi pra onde?
Foi pra Bahia.
Próximo top.
Correndo atrás do trem. Vai compreender.
Quem é você na organização da viagem. O Harry já deu o exemplo aqui de tem aquele que não quer ir pra aquele lugar porque já foi. Começa aquelas tretas de, ah, eu não tenho pouco dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Ah, não, vamos pra lá porque aquele lugar é feio, ouvi dizer que não vale a pena. Aquele que procura tudo no blog pra saber os melhores, já faz a lista de restaurantes. Quem é você nessa organização do evento?
Aí a gente vai ter que dividir em duas coisas, né?
Minha nossa, mas sempre focação, mas vai.
Não, é sempre. Porque vamos, assim, vamos. Viagem de família, a gente tem que separar enquanto você era criança e quando você pôde começar a dar...
É verdade.
A dar a sua opinião.
Quando era criança?
Quando era criança, eu era o que fazia de tudo pra não ir nas coisas que minha família queria ir. Eu queria ir pra viagem, mas as pessoas queriam acordar às 5 da manhã pra ir pra praia. Eu falava, porra, nem fudendo, eu tô de férias, velho. Eu quero dormir até meio-dia e almoçar na praia. E a minha família não. Não, você vai acordar, tomar café cedo e aproveitar a porcaria dessa praia, porque você tá de férias, eu acho bom você curtir.
Paguei a praia, você vai aproveitar cada centímetro de sol que ele rodar no céu.
Então, quando criança, era mais ou menos isso. Hoje, eu sou o cara que fala, ó, galera, seguinte, vocês querem fazer o que vocês quiserem, de boa, eu não vou.
Ah, tá, então tá bom.
E eu sempre acabo indo, porque eles fazem chantagem emocional, mas...
Eles escolhem roteiros bons.
Não, é nem isso, sacou? É chantagem emocional mesmo. Você não sabe até quando você vai poder viajar com seu pai, se eu morrer...
Porra! Ah, então não morre na viagem. Bom, Bruno, ou Duda...
Burro!
Errou!
Game over.
É o álcool, gente. Não me condena.
Não, gente, vocês estão achando o Plin, ele tá realmente alcoolizado nesse PN, ele não tá normal.
Tô sim.
Tô. Tá sim.
Consegui ligar tudo.
Sabe o que é pior? Normalmente, quando ele tem um uísque aqui, ele vai ficando bêbado durante o programa. Agora ele já entrou, velho.
Eu já tô no decréscimo já.
Já tá caindo.
Já? Duda, e você? Quem é você na organização da viagem?
Cara, quando... eu sou basicamente o Harry, assim.
Eita, Lelê.
Me obriga aí, eu vou, porque tem aquela coisa da culpa que pesa, bem pesadinha. Mas, assim, ultimamente, eu viajo, assim, pra ver meu irmão, que mora em outro estado. E, assim, eu amo ele de paixão, então vou mesmo.
Meu irmão, que mora em Dubai, aí eu tenho que ir lá visitar.
Pô, quem dera. Mas não, ele mora em Fortaleza.
É, dá um pouco menos isso. De vontade de ir do que em Dubai.
É verdade. É, e eu, sim, sou uma garota praiana, você vê pelo meu bronzeado.
Claro, sua marquinha de vai malandra, claro.
É, isso aí.
Vai malandra. É, mas, assim, basicamente as viagens que eu faço é pra ver meu irmão, ou então aqui perto, assim, às vezes vou pra Goiânia, que eu tenho parentes legais lá, então vale a pena. Mas, assim, de resto, e assim, sozinha, viajo sozinha. Igual, galera, tô chegando, beleza, vou sozinha.
A gente vai viajar, eu vou depois. A Duda é a do vou depois.
Enquanto vocês lá.
Isso aqui é trauma de viajar com a galera no carro, no ônibus, é isso?
Pô, mas vou te dizer, parte é trauma.
Pô, de carro daqui pra Fortaleza, amigo?
Só por Deus, irmão.
Eu já fiz.
Tem uma galera que faz.
Já fiz daqui pra Fortaleza, daqui pra Natal, daqui pra Nova Viçosa, daqui pra Porto Seguro.
Veja bem.
Eu, uma vez, falando em viagens, né, assim, longas de carro, uma viagem que meu pai botou... Eu e meu irmão, a gente era muito criancinha, assim, não lembro... Acho que a gente devia ter uns 6, 7 anos. Não é tão criança assim, mas enfim. Meu pai, ele botou a gente no carro, bora pra Belém!
Eita porra!
E a gente foi pra Belém.
Nossa.
No carro.
Chegou em casa na sexta e falou, entra todo mundo, partiu Belém.
Foi, assim, a pior viagem da minha vida. Foi muito ruim. Foi muito quente. E, assim... Era nos anos 90, né?
Naquele então, Passat 92.
Era aqueles... Exatamente, era aqueles carros que não tem muito conforto pra criança e nem pra adulto. Não tem conforto pra ninguém.
Ele não tem conforto pro adulto e a criança nem devia estar lá, porque não tem espaço pra ela.
Sabe, eu falei, cara, pai, eu podia ter te denunciado pro conselho tutelar, isso não se faz.
Duda, não,
isso?
Não podia.
Duas crianças no carro pra Belém? Pelo amor de
Duda,
Deus.
Duda, não podia. Conselho tutelar, para.
Você deu sorte de não ir num Fusca lá naquele porta-mala atrás? Aquele negócio com atrás
do banco. Não, peraí,
se tu fosse no porta-mala atrás no Fusca, tava ruim.
Não, atrás do banco traseiro tinha um espaço pra botar mala.
É, só que ali é o motor. Se botasse ela, tava fodida.
Meu filho, cansando de rodar na cidade sentado naquele negócio com a testinha.
É demais, gente. É muita emoção pra mim.
Então pronto, mas a questão é então.
É, meu pai tinha um, sei lá, um Fiat, eu esqueci a marca, mas era um Fiatzinho assim, bem caquético, que toda vez que ele freava, o banco de trás caía na gente. O banco ficava solto, aí cada freio era uma morte ali que rolava no banco de trás.
Cada freada era um tapa na pleura. Dava aquela descolada no pulmão.
É porque você não sabe, a gente... Somos quatro, né, irmãos? Aí só sobraram dois. Nossa. Brincadeira.
Foi nessa viagem, inclusive. Teve uma legal que eu já passei, porque a gente viajou uma caralhada de gente, 1.200 pessoas, parece uns retirantes, daqui pra Salvador, inclusive, de novo. E aí, tinha muita gente, tinham dois carros de uma Kombi. Então, pra ficar justo, as crianças iam revezando. Só que a Kombi quebrou daqui pra Salvador 5 vezes.
Nossa.
Aí era massa.
É muito maneiro viajar de carro, hein?
Porque,
caraca,
cara,
agora eu tô com inveja.
Tinha um Ômega 4.0. Ah, é um desses carros mais de família, mais grandões, que não
Belina.
Tem motor. Não, mas era um pouquinho melhor. E uma Kombi. Agora, imagina conseguir juntar a marcha de um Ômega 4.0 com a Kombi.
Não, cara, vocês tinham que ter botado a avó pra dirigir o Ômega. Porque qualquer outro motorista no Ômega ia ficar muito puto.
Então, imagina meu pai no Ômega.
Errou feio, errou rude. Então, o melhor motor de uma Kombi é 1.500, querido. Que na subida você tem que parar de vez em quando, porque ela não ventila direito.
Então,
tá explicado por que a Kombi quebrou 5 vezes. Burro foi quem botou teu pai na condução do Ômega. Tinha que botar na condução da Kombi.
Você não tá entendendo. Era o Ômega do meu pai, queria ver quem ia tirar ele de lá.
Ah, é verdade.
Conhece meu pai, não?
Devia fazer que nem a Duda. A gente se encontra lá.
Eu chego, depois vocês se encontram.
É, depois vocês me contam essas tretas todas, tá? Eu vou ali, tá? Beleza.
Não, mas assim... na frente pra ver se abrir um caminho.
Não, mas viajar de carro também tinha outras vantagens.
Cadê a vantagem?
Hoje tem o Waze.
Eu também tô esperando a conclusão. É.
Era muito mais legal passar 4 semanas fazendo a rota pelo guia 4 rodas pra quando chegar.
Nossa,
no meio da viagem, descobrir que o guia tava desatualizado e a rota não existia mais.
Você acredita que até hoje a minha mãe compra 4 rodas pra fazer planejamento de viagem?
Acredito.
Porque ela não sabe mexer em nada, então ela vai viajar, ela pega o guia 4 rodas ali, minha filha.
Oh, o Waze funciona offline, fala negócio. Pra ela. Bom. Que isso, viajar de carro é muito bom. As pessoas vomitam em você dentro do carro.
Nunca fiz isso.
Já fizeram em mim. Já vomitei, mas não em cima das pessoas. Eu tive a decência de colocar a cara na janela. As pessoas têm que parar e mijar nos lugares mais limpos do mundo. Para os homens de boa, para as mulheres era meio... Não, e tem uma coisa legal também. Um carro, uma vez que a gente viajou, que ele furou 3 pneus.
Eu acho
como
que tinha,
assim,
acho
Biel?
Acho que tinha alguma coisa no universo dizendo que não era para vocês irem nessa viagem.
Exatamente. Não, falando... Veio, primeiro aviso.
Não, essa não foi a primeira. Não foi só uma. Não foi só uma. A Kombi quebrou em uma viagem. Depois, na outra viagem, o carro furou... carro furou 3 pneus. Os outros 2 furaram pelo menos 1.
Então, mas eu tô falando só dessa viagem, desse tanto de pneu furado. Tem um aviso sobrenatural aí. Ninguém obedeceu.
Foram e voltaram.
Que maravilha.
O carro ficou lá consertando pneu e motor. Ele teve que voltar.
Ah, o motor fudeu também.
Deu uma enguiçada.
Cara, o problema não é quando os parentes não querem. O problema é quando nem o carro quer ir. Rafael, eu não quero ir nessa merda. Aí no meio ele começa a dar birra que nem a Duda. Fura pneu, dá problema na coisa, ignição. Vou travar a marcha, quero ver vocês irem pra praia, seus bandos de felada.
Inclusive, queria aproveitar pra dizer que nós estamos patrocinados pelo Martelinho de Ouro. Faça sua revista.
Bem que eu suspeitava dessa treta toda aí.
Planos de viagem like Turquia.
É verdade.
Cara, esse vai ser o bloco mais curto que a gente pode comentar. Eu duvido. Viagens com amigos versus viagens em família. Qual é melhor?
Amigos.
Alguma consideração?
Pode ser.
Porque você faz o que você quiser, sem preocupar com o que sua avó vai pensar de você.
Du, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se tivesse amigos barra família barra sozinho, você escolhe qual?
Cara, amigos. Mas assim, muito bem selecionados. É porque eu tenho assim, eu fiz a contagem oficial, eu tenho 4 amigos.
Porra! Uau. Tudo isso?
Os migos, assim, do tipo, caraca, eu vou viajar com eles. É só uns 4, 5 no máximo.
Os outros não são confiáveis pra viajar, tipo o PN. Quem é que viajar com esses 2 malucos?
Não, o PN não faz nenhuma viagem pra... Plano piloto Taguatinga.
Não chama nem mais pra casa, que ela já aprendeu.
Claro!
E o Peru?
Queria dizer não, mas ela falou que ficou com nojinho de pisar no tapete depois da última vez que a gente foi. Mas pula essa parte.
Sim, eu vi, você... Não, eu ouvi histórias que eu falei, caraca, não, gente, não precisa nem contar mais, porque senão a gente queima o sofá, né?
Eita porra!
Não, a gente conta, Duda. Depois a gente sai e conta tudo.
Ah, que medo.
É verdade, a Duda não lembra, ela chapou muito cedo. Mas então, Plio Perru, amigos ou família?
Cara, amigos, velho. Amigos, família, te amo, mas te vejo na volta. Na boa, sério. Sim, mas não tem nem o que pestanejar. E olha que eu tenho. Aliás, eu vou até mais longe, conhecidos.
Que vergonha, brother.
Precisa nem ser na lista dos quatro amigos que nem a Duda, não.
Posso conhecer alguém pelo caminho e fazendo festa.
Quantas vezes a gente não largou a família em Brasília e foi pra acampamento de igreja que nem era nossa, porque a gente conhecia dois?
Mas não era viagem, era acampamento.
Era na cidade?
Não.
Dava pra voltar pra casa no fim do dia?
Não!
Não dava. Então pronto.
Sem carro então que não dava mesmo. Não, eu vou bater 50-50 aí. Porque a viagem com os amigos, ela é mais... calma.
Como é que é?
Mais divertida.
Mais calma?
Mais calma.
Tem boa que família. Família é essa sua?
É, pois é. É o que eu tô perguntando. Cara, num churrasco com meus amigos eu já fico preocupado. Já volto pra casa como eu fico? Imagina.
Que isso, não, nas minhas viagens de família, tipo, eu jogo buraco com a minha avó.
Não. É calma. Você não tá entendendo? É calma de não me irritar. Você não tá entendendo o que é viajar com meu pai. É ir brigando e voltar brigando. E ficar brigando durante todos os dias que estamos lá.
Nossa! É isso que eu chamava de viagem com namorada. Mas, prossiga.
Então, assim, viagem com os amigos é mais calma. Tipo assim, eu não me estresso com ninguém.
Entendi. Sacou? Essa sua... abordagem.
Assim, ela é mais divertida e tal, mas viagem com família eu gosto também. Uhum. Apesar dela ser um pouco mais estressante, como eu já não moro com meu pai desde 3 anos de idade, então assim, é um tempo que tem pra ficar junto, é o tempo que tem pra jogar dominó, ficar ali junto, se irritar, falar besteira e voltar. Então assim, olha, não consigo votar não.
Quando a pessoa considera jogar dominó, se irritar como pontos positivos, eu já fico preocupado.
Ah, mas é porque assim, isso faz parte, velho. Tem que saber aproveitar essas coisinhas.
Uhum.
Se um dia eu tiver um filho, ai dele, que não vá se irritar pra jogar dominó. Meu pai já apelou no dominó, jogou o dominó fora, porque ele começou a perder numa viagem. É assim, não, já fiz viagem que... não tô zoando, a gente saía e tinha que voltar obrigatoriamente, porque meu pai não podia perder o 24 horas. Que passava na Globo, dublado.
E onde é que você estava? Que nem Globo tinha, mano.
Não, tinha Globo. Só que nas férias você quer ir pra praia... você quer ir pra um restaurante, você quer ir pra uma baladinha. Acho que a gente já tinha idade pra... acho que foi a viagem pra uma pessoa que o Bruno caçou treta numa boate.
Uhum.
Então, assim, a gente saía e a gente só tinha um carro, então, né? Uhum. E meu pai não queria que a gente andasse de ônibus de madrugada em uma cidade que a gente não conhecia.
Ainda mais de um...
porque é razoável, porque eu e o Bruno tentamos, vamos parar no meio do morro, então, assim... velho, dava 11 horas e falava, então, gente, vamos, a gente na praia, assim, curtindo, prainha, sacou? Vamos por quê? Todo mundo pra casa. Chegava lá, não pode perder o Jack Bauer.
Tô impressionado.
E também família te ensina a coletividade, mas eu acho que isso a gente pode ir para as histórias, pode ficar para o final.
Domínio próprio.
Domínio próprio faz você perceber que suas costas aguentam sim passar 20 dias no chão.
É porque é a sua ou a coluna de algum velho.
É, pelo menos você tá novo, quando chegar na minha idade você vai ver.
É o que eu mais escuta.
E é onde também, na minha família, eu não posso falar da de vocês meninos, sabe os direitos iguais? Pro caralho. Todos os homens pro chão, todas as mulheres no quarto, homens na sala.
É, às vezes que eu viajei... então, considerando de novo. Viagem ou era com a minha mãe, então não tem muito essa coisa. Era um colchonete, no máximo eu tinha que aguentar a véia roncando na minha orelha. Ou era viagem com a minha irmã, que tá viajando com o marido dela, então eu era o irmão mais novo. Eu servia pra comprar cigarro, buscar o leite...
e atrapalhar a foda.
E dormir no colchão da sala, no sofá da sala, encolhido.
É justo.
Acho que foi nessa época que eu aprendi que dormir na varanda não é tão ruim.
Não é.
Rede.
Já optei por dormir na varanda porque a sala tava quente demais.
Mas isso vai história pra, mais pra frente. Quer dizer, não tenho muito essa coisa de entender de direitos em viagem, não. Eu era só o agregado. Eu era o agregado, eu era o cunhado que tava indo, então...
Dudinha.
Oi.
Você tinha seus direitos na viagem? Seus direitos individuais, coletivos?
Não, porque na época que eu viajava com a minha família, eu era sempre a mais nova, ou da galera mais nova. Então os mais novos que se ferravam. Então tipo, ó, tem esse chão aí maneiro, umas cobertas comida ali, boto no chão, boa noite. e os adultos, né, ficavam nas camas, nos quartos e tal.
Uhum. Com ar-condicionado. Eu lembro que tinha um carro com ar-condicionado pros adultos.
Com ar-condicionado, exatamente. Não, era... Você não. É novo ainda. Pra que você precisa de uma refrescância? Aprende aí.
Não, não. Peraí. Peraí. A divisão não é essa. A divisão são os quartos para os adultos, o ar-condicionado, o quarto com ar-condicionado pra quem organizou a viagem.
Então, aí o...
As crianças, eles jogam numa loteria no que sobra. Isso vai desde varanda, sala, corredor, até a dispensa.
É verdade.
Aonde couber, só com os meninos.
Varanda, sala, corredor?
Não tem esse negócio de... Menino dorme onde tiver espaço pra botar colchão.
Agora.
Exatamente. Era
experimenta.
Assim, você é menino, você é criança. Você cabe ali naquela prateleira. Entra ali, dorme lá.
Experimenta fazer isso numa casa dentro de um mangue. Quem passava caranguejo em cima de você.
Então, a regra é a mesma, só que com aviso, ó... Ninguém morre durante a noite. É a mesma regra, querido.
Ah, essa foi a mais legal, velho.
Essa regra serve pra quem vai pro mangue ou pra quem vai pra floresta. Ó, de noite passa caranguejo, no outro lado o nego fala, ó, e de vez em quando aparece cobra. Meu irmão, o nego dorme pendurado na lâmpada. Foda-se. Mas o quarto é pros adultos, o quarto com ar-condicionado é pra quem organiza, se só tiver um. Se tiver mais de um, aí divide entre os adultos.
Divide entre os casais e adultos, os... mais velhos e tal.
E os meninos ficam onde tiver fora.
Onde tiver.
Aonde tiver, espaço.
Na rua.
Pendurado. Bota o menino pendurado ali naquela lamparina, se ele não cair, tá suave.
Mas eu acho isso algo caráter das crianças.
Mas é claro, depois de uma dessa, faz que nem a Duda. Ou você torna a viagem um inferno, ou você vai ter que ir indo sempre.
É exatamente. Louco. Sobrava, por exemplo, um quarto que tinha duas camas. Aí cabia uma pessoa em cada cama. Não, bora juntar essas camas. Aí junta as camas, pra caber quanto? Pra caber 10, primo.
Claro.
Desse jeito.
Pra fazer render o espaço ali. Entendeu?
Claro, porque os meninos são pequenos, assim. eles não ocupam a cama inteira. Então você bota...
É tipo Tetris.
Isso.
Encaixar direitinho, some dois.
Oh, ainda sobrou espaço pro cachorro. Olha só que bonito.
Experiência com viagem, seja aquela boa, de sufoco, de terror, de fracasso, de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Essa é a hora em que a gente revela por que a gente viaja ou não viaja mais com a família. Por que a gente prefere viajar com os amiguinhos?
Duda, você que tava com a história engatilhada aí, que você deixou pra esse tópico, eu vi que você guardou ela pra isso.
É, porque você tava falando de viagem, do viagem de carro, que você tem que parar nos lugares, né, não muito bem frequentados ou não muito bem higienizados. E aí eu lembrei, eu trabalhava com produção de música, né, produção de shows. E aí, rolou uma viagem pra Goiânia, duas bandas daqui de Brasília iam tocar em Goiânia. E daí, beleza, socaram duas bandas dentro do ônibus, e era um ônibus, eu lembro que o ônibus era emprestado do time do Guará de futebol.
Maravilha.
Olha só. Conheço o time, conheço o ônibus também.
Fretamos lá o tal do ônibus, e aí o motorista putaço, assim, ele saco cheio, ah, eu vou ter que levar músico pra tocar em Goiânia. E era tipo bate e volta, a gente chegava lá, tocava e voltava pra Brasília.
Nossa.
Aí beleza, a gente ia indo, e assim, chutado, o cara falou, não vamos parar, lugar nenhum, blá blá blá, e todo resmungando. E é proibido fumar, não pode fumar aqui dentro.
Aham, Cláudia, senta lá.
Falei, gente, não, beleza, não vamos fumar.
Peraí,
quando a gente olha pra trás, tem uns dois negros fumando lá atrás.
Pô, mas é banda, né?
Na hora, o cara parou no meio do nada, assim, no meio da estrada. Não pode fumar, não sei o que. Isso aqui é um ônibus de atleta. Como é que pode ter cheiro de garra? Ah, deu uma expor na gente. Beleza. A gente foi. E aí teve um menino lá que ele tava com muita vontade. Do número 2.
Preciso cagar. É preciso cagar urgentemente.
Opa.
Mas só que o cara falou que não ia parar, né?
Bota a bunda na janela, vai.
Aí o que ele fez? Ele pegou uma bolsinha lá que tava. Ele botou tudo da bolsa, botou dentro da mochila e cagou na bolsa.
Uau!
E jogou a bolsa pela janela. Ou seja, no caminho pra Goiânia tinha uma bolsa
com merda.
Um acostamento que eu acho que alguém ali achou e ganhou na loteria a pessoa que achou essa bolsa.
Ele limpou com meia? Tá tranquilo, né?
Eu não sei, eu não presenciei o ato, né?
Ué, tava dormindo? Mas, como é que você perde um evento?
Era uma viagem.
Como assim? Eu vou ficar vendo o cara cagar na bolsa? Pelo amor de Deus.
Não, eu tava com a cara na janela com a cara de... Eu fico imaginando...
Essa foi a história.
O odor.
O cheiro.
Aquele clima de floresta.
Lavanda.
Cara, assim... nem todo mundo tava sabendo que ele ia cagar na bolsa, mas depois todo mundo ficou sabendo.
É, todo mundo sabendo que tinha um cagão ali dentro. É.
E aí o pessoal depois perguntou pro motorista, né? Motorista, você prefere cheiro de bosta ou cheiro de cigarro? Porque aqui tem os dois.
Acho que ele nunca mais fretou pra vocês, né?
Cara, bota fé que a gente nunca mais tratou com ele, assim, por vergonha mesmo. Cara, esse cara já teve a cota dele. Já vamos livrar ele de mais sofrimentos.
Na hora que todo mundo desceu do ônibus, deu um abraço, um beijo na testa. Falou, motorista, você foi.
Me liga.
Parabéns,
me liga,
garoto. Me liga. Não, me liga mesmo.
Preto.
Rapaz, eu. Ah, que delícia de lembrar aquela viagem pra Cabo, pra Arraial do Cabo. Caimã e com o cunhado.
Opa!
É, isso vai ser bom. Tem potencial.
Aí encontrou uns amigos deles lá, daqui de Brasília e tal, todo mundo foi, alugaram um apartamento lá, antes do Airbnb. Olha só, foi uma beleza alugar um apartamento. Aí a ordem era essa, né? Eram dois quartos. Um quarto pro minha irmã e o marido, outro quarto pro amigo dela lá e a esposa. E os meninos dividem a sala e a varanda. Éramos três, dois, tava eu e Fernandinho dormindo na varanda, com colchões em lados opostos, sabe? Um cheirando o chulé do outro.
É melhor do que a opção. Beleza.
Ou será que não?
Porque eu dormi de conchinha com o Fernando.
E acabou aí, não ia dar certo. Aí, numa bela noite de praia, que eu dava prejuízo pro meu cunhado mesmo, meu ex-cunhado, eu dava prejuízo. Aliás, até hoje eu dou. Aliás, abraço, Márcio, tamo aí, eu atacando suas cervejas especiais. Mas aí, na época, o antigo... A gente ia papai e eu, aí só comendo salgadinho naquele quiosque. Toma salgadinho Guaraná. Nem custa caro, não custa não. E era o dia inteiro. Você quer almoçar? Não, Deus me livre, vambora. Lembro um episódio na praia, todo de boa, minha irmã passou o cara vendendo ostra.
Oh, nossa, boa, filho. Na praia.
Na praia.
Você acha que ele não joga limão porque já vai com o suor dele ali.
É, aí minha irmã falou assim, você quer? Eu falei, quero. Olha bem, se você pagar essa merda, você vai ter que comer. Falei, ih, suave, rapaz, que é criado com chota de bode, rapaz, que come mocotó, você acha que eu não vou comer um negocinho desse aí? Abre esse negócio aí, vamos comer. Desgramado abriu aquele negócio. Como é que é esse negócio? Joga limão, chupa o negocinho pra dentro e bota pra paz. Na hora que eu senti aquele catarro rolando dentro da minha boca.
Que delícia!
Aquele negócio não ia pra baixo, não ia pra cima, eu beirando cuspi, minha irmã, você vai engolir essa merda! Eu já paguei essa porra! E eu fui fica naquela querendo voltar e mastiga pra um lado, joga pra um lado, joga pro outro, a lágrima que ameaça escorrer e ela vai engolir! Aí terminou que eu consegui engolir aquele negócio, todo mundo ficou feliz, principalmente o cara que vendeu.
Claro que ninguém claro. Comeu aquela merda.
E aí, quando chegou de noite, o povo foi jogar carta. Minha irmã deu um rolê na cidade e comprou um quilo de camarão, o vermelhinho. Aí deu uns 2 quilos. Aí só as mulheres fizeram um desgramado camarão frito e um outro prato lá que eu não vou lembrar o que foi, mas tinha os outros frutos do mar e tal. E elas comeram aquele negócio e os homens ficaram só petiscando a desgrama do camarão. Porra, de madrugada.
Bateu uma fome.
Esse, antes fosse a fome. Quem bateu foi a revanche do camarão, querendo. O que aconteceu foi que eu... De repente, me senti gorfando no pé do colega. Levantei a cabeça, tropelei ele, corri e fui pro banheiro. Consegui chegar ao banheiro, toma ali Raul e resolvi voltar pra cama dormir. Quando eu acordo de manhã, eu começo a escutar as histórias. Que o Fernandinho deu um piripaque, não deu tempo de chegar no banheiro, só abriu a janela, botou o cara do lado de fora e a gente tava no terceiro andar.
Opa, bom.
Pintou as janelas do segundo, primeiro andar e terra tudinho. Ah,
porra!
Nossa!
Já tinha chegado reclamação do síndico. E o grande lance é que só os homens tiveram piriri. E o engraçado é que quando o Fernandinho, da segunda vez, tentou correr pro banheiro, já tinha um que tava ocupando um banheiro, o outro já tava ocupando outro.
Nossa.
Tava um festival de hora por cima, hora por baixo. Nego disputando banheiro a tapa. Eu descobri que na hora que eu levantei, todo mundo já tava calmo. Já tinha resolvido o sistema. Mas ouvi que foi uma correria louca durante isso, virou o marco na história do... Até acho que foi daí que eu desenvolvi alergia a camarão, inclusive.
Amém!
Mais psicológico do
que... É alergia, né? É trauma.
Mas foi uma loucura, porque eu ouvi nos estragos... Cara, e na hora que a gente desceu... Falei, não, isso aí é conta de vocês. Não aconteceu isso tudo, mano. Na hora que a gente desceu, a gente escutou os vizinhos reclamando. Deu imundício, não sei quem foi que fez essa porcaria. Isso aí deve ser algum turista de fora, a gente passando. Tipo, indo pra praia assim. Nada aconteceu, tá suave, tranquilo. O quê? Quem viu?
nada.
Tá, se eu não vi, eu não fiz. Pois é, acho que essas histórias foram as mais legais, assim, do que eu passei, mais traumática da viagem e viagem em família com a minha irmã, assim, que foi as que eu mais tive.
Mas tá aí uma questão de viagem. Viagem. Não é nem viagem em família também, viagem
com gente. Em geral,
que é o banheiro, né? Porque às vezes é um banheiro pra 20 pessoas.
A hora do banho é bom, menino.
Aí quando tu. Não, vamos pro restaurante, vamos jantar. Aí, uma hora antes do horário combinado, tá aquela fila de gente pra tomar banho. Um já tomou banho, sai.
É fila baiana.
Cabelo onde da cozinha. Vai no super.
É fila baiana. A galera deixa só o chinelo. Né? Deixa só o chinelo pra saber quem é que tá na ordem.
Você vai deixando.
É.
E aí tem sempre o filho da mãe que quer cagar nessa hora e só tem um banheiro. Aí o banheiro fica aquela belezura e você tem que entrar pra tomar banho. Aí ninguém mais quer. Aí você fala, não, passa na minha frente aí, velho, de boa.
Na verdade,
aí sobe aquele vapor da sauna, só que ao invés de eucalipto, é o quê?
A bolsa do menino.
Bolsinha, aquela coisinha, aquela merdinha ali, fresca.
Cheiro de bolsa.
Cheiro de bolsa, é.
Na verdade, nessa hora, todo mundo quer cagar.
É.
O último é que se lasca. Porque ele já pega o misto de todo mundo, já tá encrustado na parede já.
Pois é.
E o senhor, Harris?
Já passei por muitos banhos assim, inclusive.
Oh?
Tem sempre um que você pode fazer. Quando você tá, né, em prédio, veste a sunga e toma banho lá na portaria, onde tiver ducha. Porque normalmente na de praia tem uma ducha pra galera. Toma banho lá e volta.
Sim.
Feliz.
Ou será que não?
História de viagem. Eu gosto dessa aqui. Tem muitas.
Tem
muitas. Dá pra fazer outro programa.
Oh.
Mas essa aqui é boa. Essa aqui, eu fui de ônibus pra João Pessoa.
Maravilha.
Minha família é da Paraíba, então assim, eu vou muito a João Pessoa. Ia mais, mas a gente pegou um baú pra João Pessoa direto. A viagem é de 36 horas, 40 horas.
Quase não sente.
Vai se fuder!
A gente fez 54.
Que é pra animar.
Pra chegar bem.
É isso aí.
Chegar tranquilo.
Leve.
Só que aí, assim, rolou um acordo, assim. A gente ia de ônibus e voltava de avião. Porque sim.
Uhum.
Porque acho que se alguém for de ônibus, ela não volta de avião. Ela não mora lá, faz vida nova de João Pessoa, depois de 50 horas. E a gente falou, não, vamos ficar aqui. E a gente foi, exatamente no dia 31. Íamos passar 15 dias.
Uhum.
Então a gente passou o ano novo, aquela coisa bonita.
Uhum.
João Pessoa tem... Naquela época tinha duas ruas.
Uhum.
Tinha praia e Globo à noite. Não tinha mais nada. No dia que a gente tá voltando, tinha nada pra fazer, eu completei 18 anos nessa viagem, porque eu faço em janeiro.
Claro.
Ia começar o festival de verão. Ivete, Chiclete, Banda Eva e Asa de Águia.
Tá de brinquedo aí de mim, cara?
E aí todo mundo já ia voltar de avião. Aí eu e Bruno, meu irmão, falamos...
Fizemos 18, sou dono do meu nariz.
Eu fiz 18, ele ainda tinha 17.
Ah, tá.
Então, rola da gente trocar a passagem de avião por uma passagem de ônibus. A grana que ia morrer.
Uhum.
E a gente compra o festival de verão.
Vai vendo.
Uhum.
Justo.
Quase.
Beleza. Depois de muito debater com família, disse que podia, conseguimos.
Conselho de família em viagem é uma merda, né?
Mas esse tava pra gente, a gente queria.
Sim.
Aí não, vamos pro festival de verão. Não conseguimos todos os shows, mas conseguimos o que tinha Veveta, porque Veveta é amor, coração.
Ah, Veveta.
Depois de 15 dias sem fazer porra nenhuma na praia, sair pra ir pra uma festa, podia ser qual fosse. Tava valendo. Com Veveta, então...
É, quando você tem essa idade, esse é um bom termo.
Só que os adultos, mesmo, tinham ido. A gente tava sem carro, não tinha mais comida em casa.
Aham. Uhum.
De dinheiro contado pros 3, 4 dias. E a gente ia ter que dar um jeito pra chegar no aeroporto. No aeroporto não, na rodoviária. Beleza, primeiro dia, miojo com salsicha.
Sim.
Segundo dia, miojo com salsicha. Terceiro dia, show. Vamos pro show, a gente já volta, depois toma um banho e vai direto pra rodoviária. Onde é o show?
Na Baixa da Égua.
Então...
Que show é sempre na Baixa da Égua.
Se a gente tá aqui no Guará, o show era tipo pra lá do plano.
Vamos colocar que é num raio de mais ou menos 40 km.
De boa. Falamos. A gente olhou assim meio no Guia Quatro Rodas, que ainda não tinha internet. Ah, dá pra ir andando.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Putz.
Não vamos gastar com táxi, não.
Vocês já tinham bebido?
Boa pergunta, vamos verificar isso.
Não.
E conseguiram ter essa ideia genial. Eu tô ficando impressionado.
Vamos andando. Aí saímos, o show começava às 5 horas da tarde. A gente saiu meio-dia.
Vai vendo.
Que é uma média. Uma média de 10 km por hora.
O cálculo tava bom.
Tá bom.
Só que a gente não tinha comido muito, porque eu lembro que a gente não tinha dinheiro pra comida.
Era em Salvador? Não, João Pessoa.
João Pessoa.
É, vai chegar com um cheirinho bom lá. Porque João Pessoa é super frio.
É.
Ali, no sol de 1 da tarde, caminhando, né?
Então.
Vai pegar um bronze suave.
calma.
Tô calmo, calma. Eu tô só avaliando aqui até agora a possibilidade.
Fomos, tiramos foto, postamos no nosso Orkut. Postamos não, mas tiramos as fotos pra postar no Orkut.
Claro, não tinha internet.
Botamos nosso abadá e fomos andando. Quando deu umas 2:30 da tarde, a gente não aguentava mais andar, velho. E não tinha o que fazer.
Duda, você já esteve em João Pessoa?
Não, nunca estive em João Pessoa.
Mas já esteve em Fortaleza.
Já estive em Fortaleza e minha família quase toda é do Piauí, então eu entendo bem.
Pensa o sol de meio-dia pra você andar.
É uma média aritmética dos dois sóis. Num sol de 1 da tarde, no pico do verão, e essas duas múmias que tem muita melanina caminhando há 2 horas no sol. Que ideia genial, hein?
Parabéns. Essa foi excelente.
Então...
Fala pra mim que alguém usou, teve a ideia de lembrar de um protetor solar.
Claro que não!
Olha só! Eles vieram transportados que nem um peixe da forma da água. Ele, meu bicho do... Nossa, maluco.
Calma!
Tô calmo.
Que a gente ainda...
Tá no... 2 horas
terminou. Aí a gente decidiu que não dava pra chegar às 5, sentamos. Decidimos gastar o nosso dinheiro em álcool e alguma comida. Sentamos, sei lá, 1 hora, uns 40 minutos. Segue rumo. Chegamos no show 7 da noite.
Segue rumo o quê? De Canela?
De Canela.
Ok.
Chegamos no
Isso
show
é
7.
Isso é muito amor ao chefe. Puta que pariu.
Veveta.
Aff, mas nem por 2 vevetas.
Nem que a Veveta estivesse me esperando na porta, querido. Desculpa, Ivete, a gente jamais quer muito você no programa, mas não.
Chegamos lá à noite já, assim, sem sol. O que João Pessoa...
Mano, o sol de João Pessoa se posta às 9 da noite.
Entramos. A Ivete ainda não tinha entrado, porque tinha uma caralhada de banda. Perdemos o Saulo, por exemplo. Ninguém viu o Saulo.
Entramos... Mas normalmente ninguém vê mesmo.
É de boa, né?
Tudo massa. Tá de boas.
Chegamos lá. Nesse percurso, eu ainda bebia. Eu cometi um erro. Eu bebi pra caralho.
Não, mas depois desse sol todo era o mínimo.
Eu bebi muito, eu bebi muito. Que o Bruno teve que cuidar de mim. O Bruno, ele falou, me dá a mão. Porque o seu único trabalho é não soltar a minha mão. Quem tava com a chave de casa? Eu. Genial! Na hora de voltar, bêbado que nem um porco, por sorte, eu encontrei uma amiga minha de Brasília que meu irmão começou a pegar. Aí o irmão dela trouxe a gente de carro até mais ou menos metade do caminho.
Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês mantinham a ideia de voltar na Canela. Caralho.
Eu dormia lá, velho. Porra.
Não, a gente não podia dormir lá, porque a gente tinha que voltar pra casa que a gente já ia voltar cedo pro aeroporto. Então, assim, a gente não ia dormir, a gente tinha que pegar as malas e ir pro aeroporto.
Só mais uma pergunta.
Gente, só uma pergunta. Por quê?
Era o que eu ia fazer agora. Vocês estavam morriando pro táxi? Era uma economia safada ou não tinha mesmo dinheiro pra isso?
Cara, era um misto dos dois.
Era uma morriagem safada.
Não. Porque tinha o dinheiro tava muito contado de verdade, sacou? Então, assim, o táxi era
e
pra chegar...
E por que vocês resolveram não? Vamos lá no showzaço, lá do outro lado da cidade.
Porque a gente ficou 15 dias sem fazer nada e a gente achou que era uma boa ideia.
Que pena. Você errou.
Calma que eu voltei pra casa.
Consiga. E a volta pra casa?
Então, voltei. Chegamos, andamos, sei lá, 2/3 de carro, fomos na Canela a pé. Chegamos, eu não tinha chave de casa, estava trancado com as malas tudo lá dentro. Foi aí que meu pai, ele deveria ter voltado. Todo mundo voltou, ele decidiu que ele ia visitar minha família em Campina Grande. E antes da gente ir embora, ia passar a gente...
Passar pra buscar vocês.
Então, por sorte ele voltou. Aí meu pai voltou, abriu... A casa, nós tomamos banho, fingimos que nós estávamos bêbados.
O que era mais que necessário em todos os dois casos.
Pegamos a mala e ficamos mais 50 horas no ônibus para voltar para Brasília.
Ainda bem que rolou um banho, porque nessas 50 horas, puta que pariu, vocês iam estar, mas irmão.
Ei, essa foi uma das histórias que a gente teve em João Pessoa.
Piso livre, cara, sério, grato. Imagina se seu pai não aparece, não tem ninguém para ver que não...
Então, a gente já tinha pensado nisso.
Sabe a Duda, o ônibus da Duda com merda e cigarro? Era só vocês dois fedendo o ônibus inteiro, não?
Não, não tinha como ir, cara. Porque, assim, nosso dinheiro do táxi ficou lá. Viu que era um misto de tudo, né? A gente deixou o dinheiro do táxi separado. No meio do caminho, não dava mais pra voltar em casa e pegar o dinheiro.
Nossa, mano. Traduzindo, se o teu pai não tivesse voltado, essa hora não tinha PN, tinham mais 2 mendigos em João Pessoa.
Provavelmente. Eu tava vendo da minha arte na praia.
Ha 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 ha!
assim chegamos ao final da nossa história e de mais um episódio do PN. Uou! Viagem em família, gente. A gente tem coisas pra contar sobre viajar com amigos, viajar com família e às vezes largar a família pra viajar e largar os documentos em casa e dinheiro em casa porque a gente quer economizar no táxi. Mas enfim, as considerações finais, a gente tem. Duda, deixa seus recadinhos pros seus fãs.
Ah, pros meus dois fãs, meu pai e minha mãe. Eu sou lá do Regra 9. Me visitem, @regra9 em todas as redes sociais. E é, muito obrigada por dividir histórias e boas risadas. E até a próxima, galera.
Aprendizados, né, Duda?
Aprendizados, tipo, não vá um show de axé.
Dudinha, você gravou o vídeo de novo? Que foi editar e deu errado?
Não, ainda não gravei. Ainda não gravei.
Mas o seu equipamento tá todo inteiro ou teve um acesso de raiva aí nesse processo?
Não, tá tudo inteiro. Foi só...
Uau.
A minha raiva foi, tipo, gritar no travesseiro.
Acontece muito, é muito comum.
Normal. Eu chamo isso de segunda-feira.
É isso. A Duda falou que só tem o pai e a mãe dela de fãs do Regra 9.
Mas tem o PN. Eu achei que ela ia falar Plim e Harry.
Eu também achei.
Ela falou dos dois.
A gente já fez até um altarzinho pra rezar por ela já, né? Rogai por nós, não nos deixe cair da casinha
do cachorro. Cair da casinha do cachorro, é verdade. É, Santa expulsa. Duda.
É, Santa Duda. Harris, o Felipe, quem quer achar a gente, faz como?
Pode seguir a gente.
Mas qual o trajeto, rota você anda fazendo ultimamente? Ou é nas redes sociais, na internet?
Nas redes sociais você pode seguir a gente, sabe aonde, Pinho Perru? No nosso Twister.
Opa!
Que é @praticamenteND.
Muito bom.
Ou você também pode seguir a gente ali no Insta, que tem umas fotinhos, tem umas piadinhas de vez em quando. Também @praticamenteND. Ou no Facebook, @praticamenteND. Também tamo lá.
Tamo lá.
Mas se você quiser trombar com a gente numa coisa mais quente, sexy...
Marca uma sauna.
Que isso? Você pode ir no Gol Tinder e achar o PN.
Pode.
Faça como o Alok.
Faça.
Dê match na gente.
Não, no Harry.
Boiola.
A gente.
Tô podendo, não.
Mas se além de seguir, Pinha, ela quiser entrar em contato, falar o que achou, reclamar, dar dica, fazer o top 3, eu... Fazer o top 3.
É, pois é.
Como é que ela pode fazer isso?
Mandando e-mail pra gente no praticamenteND@gmail.com, que eu quero dizer que estou muito feliz com vocês, queridos ouvintes, que estão aí desse ladinho do fone, sendo tocado por nossas vozes no martelinho do seu ouvido.
Martelinho de ouro de novo.
Opa! Aí, ó. Mais uma vez aí, ó, ticlin aí. Que tá sendo tocado no seu ouvidinho, estamos entrando no seu corpício pelo ouvidinho. Tô muito feliz porque tem muita gente nova mandando e-mail, participando aqui com a gente.
Ouvintes... Culpado, por favor, palmas. Nós recebemos e-mails.
A galera tá mandando e-mail, tá se envolvendo. Deixa se envolver, fala com a gente, participa da dica. Ano novo e dicas novas e vamos conversar. E apesar da gente tá saindo com pouco material, também estamos no youtube.com/praticamentenada.
E sabe o que essa galera que mandou e-mail vai começar a fazer também, Plinio Perru?
Suruba?
Leva eu! Leva eu!
Não, é...
Isso só quem mandar o primeiro e-mail que a gente vai desejar a homenagem.
É, fazer homenagem.
É isso aí. Mas hoje, que dia é hoje, Pinho Perru?
Sexta-feira.
E sexta-feira é dia de?
Podcast Friday.
E na Podcast Friday você deve?
Sim, a galera tá participando disso, inclusive marcando vários outros podcasts. Fala, marcando a gente lá. A gente tá se sentindo... Eu não vou mentir, não.
Sentindo...
Tô me sentindo...
Web celebrity, digital influencer.
Quase gente, quando eu vejo a gente sendo marcado junto com outros tantos podcasts bonitos, elegantes.
Só podcast. Podcast bom e a gente.
Pois é,
né?
Não é?
Que esquisito.
Não dá uma alegria no coração quando acontece um negócio desse? Então você pode continuar marcando lá a gente no podcast. Gente, não deixe de marcar com o episódio que você quer, o que você gostou de ouvir, que você tá felizão. Ah, velho, eu sou suspeito pra falar.
E depois que você foi lá, onde você pode achar a gente na internet, Pinho Perru?
No site portalrefil.com.br.
Caraca, o álcool.
A parte de categoria.
O álcool levou. E, velho, ele fez uma cara de, meu Deus, qual é o site?
Não, é porque você falou na internet. E aí eu fiquei pensando, caralho, o que ainda falta dizer? Ah, o site. Então você acha a gente lá no portalrefil.com.br, na parte de categorias. Mas antes de chegar na parte de categorias, dá uma olhada no que tem.
Né?
Tem uns artigos saindo ali.
Tem o que é isso assim?
Tem umas lives.
Dudinha, você tem alguma informação nova pra gente, assim, em primeira mão?
Tenho, o horário de verão acabou.
Errou! Não, vai acabar só...
Amanhã.
Aqui. Amanhã, é.
A gente sai na sexta, a esperança é que acabe no sábado.
É. Do dia tá bom. Que... Não, é porque eu tava achando que o podcast ia ser a semana que vem.
Não.
Lembra a senzala, culpados, correntes?
Chiplau.
É, sexta é agora.
Mas do Portal Refil, Duda, conta um segredo pra gente, já que você manda lá agora.
Eu não sei de nada. Eu mando? Eu não mando nem no Regra 9. Regra 9 manda em mim. Eu não sei de nada lá, não.
Posso? Eu tenho uma informação aqui que eu não sei se eu já podia divulgar, mas...
Pode, depois a gente corta.
Eu vou soltar aqui, hein, que vai rolar live do Oscar, hein?
Ouvi dizer.
E vai ter membro do PN lá, hein?
Ouvi dizer,
não sei.
Vai ter membro do Regra 9 também.
Mas eu não sei se foi confirmado, mas vamos...
Que é do trabalho, tem mais o que fazer.
É, ainda não passaram nada na minha assessoria, não.
Olha só, mas vai ter live do...
Vai ter live. Quem vai estar lá, eu não sei, mas vai ter live.
De repente, nem a gente vai estar lá depois dessa informação.
A gente corta.
Isso. Mas você falou da galera do Podcast Friday, foi o Ítalo Vaz que marcou a gente.
Ítalo, aquele... Sobe, culpada. Musiquinha de amor pro Ítalo.
Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. É.
Olha só. E ele não marcou só a gente, mas também marcou Estalagem Nerd, Papo de Louco, Geek Vox.
Pega a Galinha.
É, não tá aqui, mas...
É.
O Pega a Galinha voltou?
Sacanagem. Não, voltou.
Voltou só que não, né? Voltou, gravou e não foi... Ah, entendi. Café com Porrada, Néctar do Lixo, Podcast, Los Ticos. Pode ser... Puta que pariu, é muito podcast. Podcast, Portal Refil e Cidade Gamer.
Isso.
É muita gente.
E no Portal Refil você pode ouvir o Que Isso Assim.
Que Isso Assim.
Fizeram de um filme excelente esses dias, Splash. Não, desculpa. É a forma da água que eles fizeram, porque eu me confundi.
Que tem o O2, que agora são as notícias que eles estão saindo semanais.
É verdade.
Você tá por isso. Então, você tá ligado? Vai no Refil TV, também no canal no YouTube. Chega de fazer jabá, porque a gente tem que ir embora, porque o nosso horário tá acabando.
E não, a Duda trabalha.
Olha, tá vendo? Ela é gente importante, a gente não. Não se esqueça também de compartilhar com seus amiguinhos, marcar todo mundo. Mostra pra todo mundo, continua seguindo a gente, manda e-mail pra gente. E é nóis. Falou, galera.
Falou. Tchau.
Falou.
Tchau, gente. Beijo.
Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae.
Pune! Ah, não.
Que mania desgraçada é essa de querer gritar no ouvido dos outros, bicho?
Entrando nos seus ouvidinhos.
Olha que delícia. Por quê?
Porque no carnaval a gente tem que entrar nas pessoas. Não. Porque é a gente dizem. Vai ler os e-mails.
É o que dizem. Mas também saiu a plaquinha do não é não.
Não é não.
Não é não.
Você tem que entrar nas pessoas assim que ela disse sim.
E respeita as mina.
E os mano.
E as mona.
E as... Eu sabia que tinha um terceiro que eu esqueci.
É, e as mena. Vai fazendo a conjugação
e que você quiser. E as mena? O que, que é a mena?
Não sei, mas do jeito que tá tendo conjugação, vai colocando aí do jeito que você quiser. Vamos começar, porque nós estamos agora na nossa leitura de e-mails.
Perru, como fazer o carnaval?
Rapaz, foi bom pra caceta.
Foi bom?
Foi bom.
O que você fez nele?
Comi muito o Henrique do Light Tourcast.
Yeah. Não!
Recebi o Henrique do Light Tourcast aqui em casa. Foi bacana, passamos dias...
Passamos KY, não? Opa, não.
E também, Jalzinho, menino veio depilado. Na verdade, ele não veio depilado, eu descobri que ele tem pouco pelo. Foram dias, assim, de muito tempo junto com o Light Tourcast.
Sim. Aliás, Light Tour,
muito
amo
tempo.
Vocês.
Muito tempo.
Nossa!
Um dia eu vou entender por que eles têm um podcast de viagem e eles não sabem nem os pontos turísticos de Brasília. Mas vamos continuar. Porque aí...
Eles não passam tempo em Brasília, eles saem. Eles são viajam. Pessoas do mundo.
Eles são. É, sabem tudo de Orlando.
É verdade.
Brasília mesmo. Mas enfim, tocando o bar.
Nem levaram o menino no Conic. Ou não.
Eu levei.
Você levou no Conic?
Aham.
Uhum. Que horas?
Mostrei o Conic de cima a baixo.
Que horas?
Levei os melhores pontos turísticos. Eixão caído. Melhores pontos turísticos.
Carnaval foi excelente.
Foi maravilhoso.
Mas vamos às nossas leituras, porque é por isso que nós estamos aqui, Plio.
Exatamente. Eu vou começar lendo o recado do Paulo Campos lá no site onde ele colocou: ótimo episódio, que seja o primeiro aniversário de muitos.
O primeiro de muitos.
Que eu quero dizer que eu já gostei muito do Paulo, porque o Paulo colocou lindamente a foto de um bolo com garrafas de uísque.
Paulo, eu acho que você poderia encomendar esse bolo.
Paulo, eu quero dizer que se você mandasse só a garrafa, só você já ia ter menção para um bom tempo.
Isso é muita emoção para mim.
Eita, Paulo. Paulo, só a foto já me emocionou. Eu quero agradecer-lhe. Você foi de... ouvintes. Aproveita que nós estamos sem bebida em casa. Vamos, continuando. Tem mais e-mail? Tem mais recado?
Temos! Recado? E-mail!
Não, recado
e-mail.
A gente não e-mail tem mais. É melhor ainda.
Mas foca no e-mail, galera.
Foca no e-mail.
Paulo, a gente achou foda o seu recado, mas foca no e-mail e foca no uísque.
E foca no vamos beber.
Vamos é nóis.
Uma. Vamos tomar uma. Aliás, tomar uma. O Henrique trouxe pra mim um copinho de dose de São Paulo, que eu vou botar, vai ter foto no Instagram do Praticamente Nada. Eu não sei, as pessoas estão me incentivando a beber, gente. Eu queria dizer, vai depois...
Você nunca precisou de incentivo, primo Perro.
Mas ele tá incentivando, o que eu posso
não
fazer?
Quer dizer, né? E a gente recebeu um e-mail aqui da Cadalubela.
Olha só.
Plinio e Harry, parabéns pelo PN.
Muito obrigado.
Continue fazendo a gente rir muito. Estamos aguardando o PN só para baixinhos. Abraços, seus coisos. Carol, Davi, Lucas e Isabela. E ela escreveu, tipo, aqueles adolescentes esquisitos que escrevia maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Minúsculo. Ela escreveu direto do message. Se tivesse os cores no e-mail, ela ia ter colocado.
Tava aquele inferno de cor.
É.
Uma explosão de cores com sei lá, um unicórnio vomitando arco-íris no
isso.
Final. Que delícia. Mas como são todos fofinhos, lindos
são
e maravilhosos.
Coisos.
São coisos.
São coisos.
São coisos maravilhosos. Um cheiro em todos vocês. Menos na Carol.
Lá vem o golpe!
Que a Carol já tem idade, é perigoso.
Tá bom.
Chega a sala e vem. Mas vamos tocar o
então barco. Então não pode subir música de amor pra Carol?
E ó, não, que o pai é brabo,
então,
mãe é brabo.
Então tudo bem.
Vamos deixar quieto. Mas ó, um cheiro pra vocês tudo aí, bem. Galera do Cadalubela. Tô acompanhando o canal. Tá suave o canal de vocês, tá bom?
Parabéns.
Parabéns.
E ó, a malícia ficou por conta desse
que malícia?
Aqui.
Malícia, eu só saio ar, mas... Ei, vamos
culpado,
continuar.
Culpado, mostra o parabéns dele de novo.
Não. Parabéns. Então nós tivemos outro e-mail aqui do Luiz Francisco de Assis Borges, que mandou, e aí, jovens? Aliás, Luiz e Aline, estamos muito felizes em utilizar as canecas no nosso dia a dia.
Não, eu fico com dó de usar ela.
Tu já foi roubado?
Ela tá bonitinha do lado do meu computador pra que ninguém toque nela.
Ah, bom, eu já tô... Estamos muito felizes em tê-las.
Em tê-las, com certeza.
Muito obrigado. Eles colocaram, e aí, jovens, primeiramente, parabéns pelo aniversário do PN. Ouvi todos os episódios, sou fã e encabeçar o abaixo-assinado do PN semanal.
Não, God! Pô. Isso não,
queridos ouvintes, não dê atenção pra esse e-mail nesse quesito, tá certo? É só um pedido que não deve ser levado a sério por uma questão de sanidade dos próprios membros do grupo.
É verdade.
Ouvintes do PN, usem a hashtag PN semanal nas redes sociais do PN.
No, God, please, no! No!
Eu li isso porque eu sou obrigado a ler o e-mail na íntegra. Mas
na verdade, eu acho que seu microfone não falhou, não. Usem a hashtag...
Queremos, mas não. Vamos lá, na minha opinião, terceiro lugar PN1, a primeira vez e inesquecível. Realmente muito bom. Segundo lugar PN12, elas que comandam, cala a boca macho. Primeiro lugar PN19, doce infância.
Você percebeu que ele só colocou que as meninas estão, né?
É verdade.
No primeiro tá a Samira, no segundo tá as três.
E tá
com a Bruna.
Tá com a Bruna. É verdade.
Olha, saquei a sua maldade, Luiz. Você quer uma voz doce.
Na verdade, eu tô sentindo aqui que como tem as meninas e no geral foram comedidos, é mesmo pra fazer o PN só pra baixinhos.
Ah, saquei.
Um beijo no mamilo, fui. Um beijo no seu mamilo esquerdo.
Beijo na bunda.
Pronto, olha aí, ó.
Se tiver depilado.
Mas se não tiver, agora você já deu beijo. Cospe esses pelos aí. Só... o cérebro
ai,
chega a entender.
Que nojo.
Que maravilha.
Ai, nós também temos um e-mail que eu queria não ler.
Leia.
Henrique Santos. Henrique é tão bonitinho, porque o Henrique... Olha o que ele colocou. Ele colocou. Henrique, 26 anos, Cotia, São Paulo.
Se tipo, veja, Debacol.
Que era uma coisa que os hosts deviam pedir pra todo mundo fazer no e-mail. E a gente é imbecil, a gente esquece. Mas ele é tão organizado que ele fez por conta própria.
Ou ele tá traumatizado com outro podcast.
Com outro
aí,
podcast
que, se não
que não deixa,
isso,
né,
não lê, não.
É verdade.
A gente lê, mas assim, se puder colocar isso, vai ser ótimo pra gente saber de onde vocês vêm.
É, a gente manda um abraço pra Cotia, por exemplo.
Por exemplo, Cotia, um beijo pra você.
Cotia, se você quiser pagar, a gente grava um PN em São Paulo.
Em Cotia. Em São
Paulo, Cotia.
Em Cotia, mais específico.
Isso aí.
Na casa de alguém, na praça, no teatro, a gente grava aí.
É só chamar e pagar. É. O assunto do e-mail dele é PN Semanal 5.
Estamos tendo um problema.
Estamos.
Começamos a ter um problema.
E foi só isso, acabou o e-mail. Não, vamos lá. E aí, pessoal? Respondendo a enquete do cast de aniversário, lógico que o PN tem que ser semanal.
Não! Não!
Cara, o culpado, ele tá se debatendo, ele tá gemendo.
Deu pra ouvir.
Tanto que pra mim até já era semanal. Vídeo último e-mail. Viajei na maionese, mas ouso dizer que não errei. Apenas profetizei. Ha, 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 ha.
Eu tenho medo de dizer recebo.
Diz não.
Pois é, mas quando as pessoas mandam... Ah, tá bom, enfim, segue o baile.
Eu já ouvi dizer que tinha profeta que mandava fogo do céu pra queimar os outros. Não quer dizer que a gente tava recebendo feliz.
É verdade, é verdade, é verdade. Nem toda profecia... Bom.
Dessa vez, era só isso mesmo. Feliz aniversário pra vocês e rumo aos 2 anos dessa bagaça que tanto gosto. Um aperto abraçado. Valeu, valor, fui.
Olha aí, um aperto abraçado pra você. Aquela alisadinha com o dedo do meio no mamilo.
De leve esquerdo, que eu tô com medo de você. Vai que você profetiza.
Você...
Fala assim, vai que você fala, eu rezo.
Quando o relo
no acontece.
Quando eu relo no aperto abraçado, ele começa a soltar profecia.
Esse menino não vale. É o irmão do Reteter, faz isso não, velho.
Zulivre semanal. Imagina a gente ter que se encontrar semanal.
Não, tá doido.
Imagina.
Já tive que ter você no carnaval, não aguento mais.
Olha só.
Vamos ler o próximo e-mail.
Vamos pro próximo e-mail que eu tô traumatizado. Eu paralisei aqui no bagulho. Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos lá. Almir Tavares colocou aqui.
Esse chegou na tampa da beirada, viu? Mandou o e-mail. Passou no Enem rodando esse aqui, velho.
Esse só passou na porta do Enem porque o Bedel parou pra espirrar.
Deu sorte, cara, que a gente ia gravar ontem. Não deu.
E aí chegou o e-mail dele. Almir Tavares comentou aqui. Venho pela primeira vez agradecer a esse excelente programa chamado Nerd. Eu acho que, bom... Acho que ele mandou e-mail pro lugar errado.
Não, porque se fosse nesse... Não tem nome, não tem idade, não tem cidade, não passava da porta.
Mas como é o primeiro, não ia ser lido mesmo.
É verdade.
Não ia ser lido mesmo, então ele podia escrever qualquer coisa. Ele podia colocar uma letra de funk. Dane-se.
Que, aliás, deve ser o nome de algum funk.
Aliás, eu vou mandar um e-mail pra eles como meu primeiro e-mail, vou colocar assim, esse é meu primeiro e-mail e vou mandar uma letra de funk. Como não vai ser lido mesmo, aí manda uma letra de funk embaixo.
Não vai passar nem do clivo, não vai nem pro...
Então, mas é o primeiro e-mail.
Não, mas não passa, não vai chegar na leitura dele.
Tô nem aí. Mas enfim, vamos falar aqui do nosso. Digo, praticamente nada. Plínio e Felipe.
Felipe, o cara da Paraíba.
É, porque a gente falou que a galera da Paraíba tem um direito.
Tem o direito.
Tem o direito.
Ou seja, a gente não sabe a idade, mas a cidade a gente achou.
A gente sabe que ele é da Paraíba. Em algum lugar dali. Tem uma certa intimidade aqui que eu não sei dizer. Aí tá.
É da minha família, né? Meu primo, eu não sei.
Chance. Tem chance. Vocês arrebentam no sentido humor. Adoro o PN.
Lindo.
O jeito que o podcast é conduzido e a variação de temas e humor perfeito.
Cara, perfeito. Perfeito.
Lembro o Miotti. Só lembro o Miotti. Vocês são perfeitos idiotas.
Claro!
Vocês estão suave. Parabéns pelo seu trabalho e se precisarem de um ouvinte pra ser zoado, estamos aí.
Tá legal, já chega. Desonra. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra...
Para! A gente sempre...
Tio Leite, cara. A gente tá te zoando desde que você chegou.
É. Seja bem-vindo, menino da Paraíba. Que se não for da Paraíba, agora vai ser por convencimento. Fala pra você, olha na frente do espelho e fala, nasci em Campina Grande. Vai.
De preferência, família de lá.
Vai ter que ser. Por PN é uma pérola num mar de podcasts ruins por aí.
Eu estou sentindo uma treta!
Ixi, treta?
Vamos a treta!
Estamos
treta,
vendo treta?
Treta! Eu acho que você devia mandar um e-mail pra todos esses podcasts ruins falando que o PN é melhor.
Vamos compartilhar isso aqui com eles. Olha só o que a gente recebeu. Não sei o que vocês estão ouvindo, mas a gente anda lendo e-mails dessa qualidade.
Dessa aqui, é isso aí.
Mas enfim, PS, achei que o Felipe fosse japonês.
Harrison-san, tá manjando minha rola, não achou grande? Mas não entendi, cara. Almir, por favor, discordo porque esse achismo.
Ah, mas eu consigo entender. Faz karatê?
Faz karatê.
Gosta de karaokê?
Eu gosto de karaokê.
Come ninguém?
Japonês não come ninguém? Come com dois pauzinhos.
Tá vendo aí? Aí ele mandou aqui como se fosse um grande mistério, enviado de algum lugar do mundo. Uau! Você
jura? Oh, Neverland ou Paraíba?
Deixa eu ver se eu entendi. Você veio da ilha de Lost ou de Neverland?
Passou por Rio Branco. Vamos nessa.
Depois dessa, a gente não tem mais algum recado?
Não.
Comentário?
Falou. Tchau.
Falou.